São 6 da tarde agora em Portugal, em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, 5 em Cabo Verde, são 7 horas em Angola, 8 da noite em Moçambique e na África do Sul. Avançamos agora para os títulos desta edição.
Já estão na rua os dois candidatos que vão disputar a segunda volta das presidenciais na Guiné-Bissau. A UNITA diz que o povo angolano está mais crítico. O governo cabo-verdiano arrecadou 760 mil euros com a venda das ações que detinha na empresa de combustíveis.
Estas e outras notícias em desenvolvimento já a seguir, edição de António Simões.
Os dois candidatos à segunda volta das presidenciais guineenses já estão no terreno a tentar convencer o eleitorado. A campanha já arrancou e os dois protagonistas da segunda volta não perdem tempo. Domingos Simões Pereira, no encontro com estudantes universitários e na presença dos jornalistas em Bissau, defendeu a redução das despesas dos órgãos de soberania para alavancar o setor do ensino público no país.
Se não pega aqui que não está a falar com
Se pegarmos dos componentes de soberania produtiva e social, vimos que, contrariamente aos países que estão a desenvolver, nós na Guiné-Bissau disponibilizamos mais fundos para os órgãos de soberania, gastos do Presidente da República, da Assembleia Nacional Popular e dos membros do Governo. Como é que podemos querer que a nossa educação se desenvolva se colocamos mais dinheiro em gastos de soberania que não têm retorno?
Também na capital guineense, o Maru Sissoko Embaló realizou uma arruada para depois vir a assumir-se como uma figura de paz e concórdia nacional.
É a estabilidade e a concórdia nacional. Como sabe, estou a lançar uma geração de concreto. Eu sou uma geração de concreto. É para dar maior a confiança ao povo guineense. E estou a pedir aos meus eleitorados e às pessoas que me seguem o maior civismo, não ataques, porque a partir do dia 30, já serei o próximo presidente eleito da Guiné-Bissau, um homem de paz e de concórdia nacional.
A campanha eleitoral termina no próximo dia 27 e, 2 dias depois, a 29, os guineenses vão novamente às urnas para a segunda volta das presidenciais. Angola vive atualmente uma situação social difícil e que está a criar na população um novo sentido crítico. A opinião é do deputado da UNITA, Alcides Sacala, que explica por que razão o maior partido na oposição em Angola está ao lado das centrais sindicais que promovem amanhã em todo o país uma marcha contra a precariedade no emprego e contra a perda do poder de compra dos trabalhadores.
Enquanto deputado, constato de facto é que há esta tomada de consciência que resulta das grandes dificuldades sociais que se foram acumulando ao longo de todos estes anos, que agora estão no ponto de ruptura. Angola está de facto numa situação de alta conflitualidade social. E isto tem de ser repensado para se evitarem situações menos boas para o país, que ainda tem grandes desafios à sua frente. Significa que os níveis de pobreza atingiram hoje uma dimensão que é excessivamente preocupante. Sabe que o Instituto de Estatísticas publicou dados muito recentemente, penso que há uma semana, em que falam de 12 milhões de angolanos que vivem no limiar da pobreza. Portanto, e com cerca de 12 mil kwanzas por mês, o que é uma situação difícil, gravíssima, para os angolanos de uma forma em geral.
Alcides Sacala revela também por que razão o governo do MPLA não aproveitou os 17 anos de paz para consolidar a diversificação da economia angolana.
As políticas que foram sendo adotadas ao longo destes últimos anos, se tivessem em consideração aquilo que foram os apelos da oposição e as suas recomendações, nós não estaríamos hoje aqui nesta situação. Veja, por exemplo, o problema da diversificação da economia. Fala-se tanto da diversificação da economia nestes últimos anos, que praticamente não se fez mesmo nada sobre esta matéria. Portanto, o MPLA, o sistema do MPLA, o MPLA enquanto partido no poder, não soube aproveitar estes últimos 17 anos do país.
As razões que, segundo o deputado da UNITA, Alcides Sacala, estão na base do fracasso das opções políticas do governo do MPLA em termos de diversificação da economia. A União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde apela ao Presidente da República para que ouça as centrais sindicais antes de promulgar os diplomas sobre o novo modelo de gestão de desempenho e produção e o recrutamento e seleção de pessoal dirigente intermédio. A secretária-geral da UNTC, Joaquina Almeida, considera que o Código Laboral foi violado pelo facto do Governo não ter consultado os sindicatos.
Os sindicatos e a central analisaram os diplomas que já se encontram na Presidência da República para serem promulgados sem a audição dos sindicatos, ou seja, violando a lei, o artigo 93 do Código Laboral. Daí nós apelamos ao Sr. Presidente da República para que ouça as centrais e os sindicatos antes de promulgar esses diplomas no estrito cumprimento da lei, uma vez que se trata do futuro dos trabalhadores. A questão também dos estatutos do INPS foi também analisado e vimos que o governo quer esvaziar os poderes do Conselho Diretivo, que é o órgão máximo, concentrando e reforçando todo o poder na Comissão Executiva e na tutela.
Joaquim Almeida reafirma que em janeiro os trabalhadores vão estar nas ruas com a manifestação de alerta para a situação laboral.
Porque nós saímos da concertação social e levamos aos sindicatos o que é que aconteceu. Há um incumprimento total do governo perante os parceiros. Não se cumpre com as deliberações da concertação social, do acordo de concertação estratégico, daí que nós trouxemos esses problemas para os sindicatos e decidiram tomar essa posição.
A promessa da UNTC de que os trabalhadores cabo-verdianos vão mesmo avançar para uma manifestação nacional no próximo mês. O Estado cabo-verdiano arrecadou cerca de 760 mil euros com a venda das ações da empresa de combustíveis. Em menos de um mês, 21 mil ações da Enacol tiveram 184 subscritores. Uma operação considerada de sucesso pelo administrador da Bolsa de Valores, Edney Cabral.
O balanço é positivo, esta operação correu muito bem, a procura foi de 6 vezes mais da quantidade ofertada. Nós acreditamos que esta operação possa servir de chamariz ou de despertar das empresas e dos particulares para a utilização da Bolsa de Valores, pronto, como um instrumento credível, transparente, de acesso ao financiamento e da diversificação da aplicação das poupanças das famílias cabo-verdianas. Acreditamos também que irá melhorar o mercado secundário, portanto teremos mais liquidez. Temos mais 21 mil ações disponíveis no mercado.
Para os investidores, cada uma das ações foi colocada no mercado a 3.991 escudos cabo-verdianos, uma transação que satisfaz o Estado, como declara o seu representante Sandney Fernandes.
Sobretudo 93% dos subscritores foram famílias. Estamos a dizer que as famílias, a partir de agora, passam a ter um ativo financeiro, um produto financeiro que é rentável, inclusive que tem uma taxa de retorno muito acima da média. Quer dizer que a cada ano económico as famílias terão a contar com mais rendimentos. É sobretudo aqui a motivação e o ganho maior do Estado.
O Estado cabo-verdiano privatizou assim a sua participação na Enacol com a alienação das 21 mil ações que detinha na empresa de combustíveis. As províncias do norte de Moçambique estão sem eletricidade. A empresa de eletricidade de Moçambique informa que o corte de energia em Nampula, Niassa e Cabo Delgado acontece devido a uma avaria na linha de alta tensão Mocuba-Alto Molocoé e que está a desenvolver ações para alimentar algumas das zonas com prioridade para hospitais e centros de tratamento de água. Também alguns distritos da província da Zambésia estão a ser afetados por este apagão. Vai ser lançado o programa de apoios e incentivos aos investidores portugueses no estrangeiro ou que regressem a Portugal. O programa foi hoje apresentado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e Coesão Territorial no 4º Encontro de Investidores na Diáspora, que acontece em Viseu. O governo garante que há verbas, mas não adianta números em concreto, Paula Machado.
A fundo perdido, apoios por cada posto de trabalho criado, mais 40% para o empresário investir. A medida bandeira do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, explica a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.
Vamos dar um apoio por cada posto de trabalho criado e a esse apoio acrescentamos 40%, que também é fundo perdido, para o empresário investir naquilo que necessitar.
Apoios e incentivos dirigidos aos investidores portugueses no estrangeiro ou que regressem a Portugal e lusodescendentes, que até agora não existia e que para o ano vai ser uma realidade, garante o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
A partir de 2020, essa falha será corrigida e haverá permanentemente abertas candidaturas nos programas regionais, geridos pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, a projetos de investimento e criação de emprego, oriundos da diáspora, como a Sra. Ministra acabou de explicar, com uma discriminação positiva, isto é, com maiores incentivos, quando estes investimentos se realizam no interior.
Discriminação positiva para os investidores da diáspora, um programa que vai ainda ao Conselho de Ministros e que, tudo aponta, arranca em fevereiro do ano que vem.
O apoio aos investidores portugueses na diáspora.
E está assim concluída a edição das 6 da tarde. Foram as notícias desta sexta-feira com António Simões.